defendendo apenas o adiamento da medida. E você que chega agora, mais cedo nós trouxemos também uma manifestação do senador Flávio. Ele fez uma postagem nas redes sociais, mencionando a participação dele nessa audiência pública e criticando o governo, dizendo que não tinha um representante do governo. A gente tem esse vídeo? Se tiver, até seria legal a gente exibir um vídeo bem rápido para as pessoas entenderem exatamente o tom da crítica do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. PT, ó, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, ó, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros.
Tá aí o vídeo, a postagem feita por Flávio Bolsonaro criticando o governo federal por não ter enviado nenhum representante nessa audiência que foi realizada nos Estados Unidos. Bruno Musa, o governo federal, por sua vez, emitiu uma nota criticando a participação de Flávio Bolsonaro. Segundo o governo, manifestações eleitoreiras.
Bom, se consideraram que são manifestações eleitoreiras do outro lado, dão de lavada. Começaram ali no carnaval, que a gente começou a mencionar. Mas é normal isso agora, é um jogo de narrativas que veremos ao longo dos próximos meses, que será, sinceramente, extremamente cansativo. É natural que o governo atual, a situação, ela vai criticar o Flávio, o que resta agora nesse momento, criticar o principal candidato da oposição. Atribuirão a culpa de um eventual tarifaço ao Flávio. Não acredito mais que isso cole, como aconteceu na primeira ocasião, salvo engano, no final do ano passado, no começo de 2026, onde ali Lula viu, inclusive, um incremento de suas intenções dentro das principais pesquisas. Acho que agora a situação é um pouco mais complicada no âmbito econômico, com preços em alta, deterioração do poder de compra, principalmente de grande parte da população, especialmente dos mais pobres. Mesmo o governo injetando algo como 215 bilhões de reais esse ano na economia, mesmo assim, eu acho que isso fica já cada vez mais difícil de colar. Mas a narrativa vai ser o que prevalecerá dos dois lados. Vídeos desse como o Flávio jogando a culpa em um, o Lula, obviamente, atribuindo ao outro. E como a gente estava falando no começo do programa, ficamos nós aqui carentes das opiniões de verdade. O que vai valer são os discursos mais duros um contra o outro.
Pois é, uma nota até que longa. Temos aqui com pelo menos uns 8, 10 parágrafos. Dávila, tem inclusive a manifestação do representante do governo federal dizendo que o Flávio foi o único brasileiro inscrito na audiência e ele não se posicionou contra o tarifaço, defendeu apenas o adiamento da medida.
Ganhado. O que Flávio foi fazer foi realmente política. Ele foi mostrar que ele é contra as tarifas e que o governo brasileiro não faz absolutamente nada, que está deixando o barco correr. E vai acontecer que pode ser que os produtos brasileiros sejam afetados por isso. Agora, veja só como essa questão das tarifas, ela é uma questão secundária. Se essas tarifas forem impostas nos produtos brasileiros, sabe quanto vai afetar da exportação brasileira para os Estados Unidos? 0,36%. É óbvio que esse 0,36% não é só um número estatístico. Evidentemente, alguns setores vão ser muito afetados. Mas não é uma tragédia para a exportação brasileira. Então, assim, precisamos colocar as coisas, os pingos nos is aqui. Qual é o tamanho desse negócio? Esse negócio é irrisório. Agora, Flávio está explorando politicamente, o governo também está explorando politicamente do lado dele. Agora, qual é o problema dessa relação frágil dos Estados Unidos com o Brasil, que nunca teve tão ruim? Primeiramente, além da política militante ideológica conduzida pelo Itamaraty e pelo governo, nós não temos o que eu chamo dos anteparos. O que são os anteparos? Por exemplo, ter uma relação permanente de conversa dos parlamentares brasileiros, com os parlamentares americanos, de lobby defendendo interesses brasileiros no Congresso americano, a conversa de subsecretários aqui do Itamaraty junto com subsecretários lá da mesa de América Latina, América do Sul e Brasil, a gente não tem nada disso. Então, quando a relação está tensa, acaba sobrando para o presidente da República e para o presidente da República dos Estados Unidos ou para os ministros de relações exteriores de um país e do outro. Isso é muito pouco. Nós precisamos investir nessas relações. E nós não fazemos absolutamente nada, nada, zero. Então, o Brasil precisa levar a política séria, a política externa com seriedade, porque isto afeta os interesses da população brasileira e do país. E isso o governo petista jamais fez. Sempre foi uma postura militante e ideológica. Aliás, interferência política foi o presidente Lula, que nas eleições americanas defendeu ali Kamala Harris e falou que o candidato republicano naquele tempo, Donald Trump, era fascista. Quem isso é interferência? O que é que um presidente brasileiro tem que se manifestar sobre candidaturas presidenciais dos Estados Unidos? Tem que calar a boca, tem que fazer o seu trabalho de presidente da república. E não ficar se metendo, tomando partido. Então, quem, se tiver interferência, é o Brasil que tentou fazer isso vergonhosamente por uma postura aberta do presidente da República, apoiando descaradamente uma candidatura em detrimento da outra.
Pois é, quero lembrar nossa audiência que o Nelson Kobayashi, no início do programa, ele fez uma análise aqui. E ele mencionava justamente que esse era um tema que poderia ser muito sensível para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O programa nem terminou, Koba, e nós já temos um exemplo de um fato, né, criado a partir dessa nota enviada pelo governo federal que deixa, digamos, a pré-campanha em uma situação delicada. Vai ter que se explicar, enfim. Ah, por que falou isso? Por que não falou aquilo?
E de fato, a conduta do Flávio deixa uma ponta solta aí, que é justamente essa questão dele não ser enfático, expresso contra a taxação americana e ser alguém que admite postergar, adiar. Aliás, aquele documento, extenso documento, 90 páginas que ele enviou ao governo americano, né, pedindo contra a taxação, falava justamente do adiamento. Agora, nessa manifestação dele, ele reforça essa ideia de que este é o pior momento para essa taxação. Ou seja, tem momento bom? Qual é o momento bom para a taxação, então, de 25%? E o PT, se sabe fazer uma coisa, é aproveitar das narrativas. Se o PT emplacar essa narrativa de que, ó, o Flávio Bolsonaro está pedindo taxação para depois das eleições, ele corre o risco de conseguir emplacar isso aí contra o Flávio. Por isso que não era um assunto para o Flávio estar tratando. O Flávio tinha que estar aqui no Brasil fazendo campanha. Uma vez eu ouvi de um marqueteiro experiente, que já fez campanha presidencial, enfim, ele falou que o resultado de uma eleição está intimamente ligado com o número de mãos que você aperta durante a campanha eleitoral. Estou falando de pé na rua, de estar no meio do povo. Tem que estar no meio das pessoas que vão votar em você. Lá nos Estados Unidos não adianta falar mal do PT. Lá tem só republicanos e democratas. Lá ninguém vota no PT mesmo. E rede social, apesar de ser muito importante nessa nossa era do período eleitoral, né, nesse 2026, ainda não resolve eleições só por si só. Precisa de ter gente na rua, até porque um dos fatores na jornada do eleitor é ver a pessoa no meio de muitas outras, né? Você ter uma aprovação social, você ter uma reafirmação pública de mais pessoas concordando com você, com o seu candidato, enfim. Então o Flávio Bolsonaro deveria estar no Brasil e agora tem que responder essas pontas soltas que deixou, como por exemplo, a possibilidade futura, eventual, virtual de uma taxação para depois das eleições. É um cuidado que deveria ter sido tomado.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade, atualização sobre essa discussão, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu trazer agora um destaque internacional. O Dávila até chegou a mencionar essa situação que acontece na Colômbia. O presidente eleito do país, Abelardo de Lais Prieira, afirmou que hoje que Gustavo Petro, ele acusou o Petro de tentar promover um golpe de Estado para permanecer no poder após o término do seu mandato no dia 7 de agosto. Em meio a essa escalada da crise política entre o governo de saída e o governo eleito, o advogado de direita pediu que as Forças Armadas protejam a Constituição e a democracia e desobedeçam eventuais ordens do atual presidente que contrariem esses princípios. Dávila, já que você trouxe essa sinalização, essas informações no início do programa, eu queria que você refletisse a respeito dessa possibilidade, essa acusação de que Petro poderia se agarrar ao poder e não permitir que o presidente eleito assuma o país.
Gustavo Petro, esquerdista, não só foi um desastre como presidente da Colômbia, como está sendo um desastroso condutor da transição democrática. Primeiramente, ele é uma pessoa que fica questionando até agora as eleições. Segundo, fica dando indiretas de que poderia fazer alguma coisa. Depois tem que desmentir o que fez. Mas enquanto ele não estava fazendo isso, Caniato, o processo de transição na Colômbia estava acontecendo normalmente. Equipe do Spriello conversando com a equipe do governo, Petro, e estava andando. Aí o Petro faz umas declarações completamente descabidas, dando a intenção de que não vai passar a faixa por um presidente, entre aspas, ilegítimo. É uma maluquice uma pessoa fazer um negócio desse num processo de transição. Então, o Spriella, com razão, manifestou esta repulsa à fala, que depois foi desmentida, o presidente tentou dizer que não foi bem assim, e pedindo às Forças Armadas para garantir a transição democrática do presidente eleito pelo povo colombiano. É isso, é verdade. Agora, não pode uma pessoa tumultuar tanto uma transição de poder. Uma das coisas que testa a maturidade de uma democracia é a transição pacífica do poder. E parece que Gustavo Petro não se conforma com a derrota da esquerda nas eleições colombianas.
Pois é, inclusive o La Espriella pede o apoio das Forças Armadas para garantir a posse, que o rito seja respeitado. Você, Musa, como avalia essa situação na Colômbia, essa sinalização de Gustavo Petro, deixando inclusive as autoridades em alerta?
Pois é, quando ainda estava para sair o resultado das eleições, tanto o Gustavo Petro como o candidato indicado por ele, acabaram colocando que não teria ali uma transição normal, porque eles não reconheceriam o resultado das eleições, né? Vale lembrar, assim, os dados econômicos e os dados da criminalidade durante o último ano agora da gestão de Petro, ela foi catastrófico. Por exemplo, o número de sequestros subiu algo como 200% ou 300% em um ano. Vale lembrar que ele tem aquela política em que ele falou algo como o então presidente do México, que falava de abraços no balaços, ou seja, como lidar com os criminosos organizados, seria dar abraços e não trocar tiros com eles. O Petro seguia mais ou menos nessa mesma linha, que era paz total, como se pudesse negociar com narcotraficantes e narcoguerrilheiros. Parece que ele não aprendeu nada dos anos 80 e dos anos 90, naquela grave crise que a Colômbia viveu ali, num profundo terrorismo por conta das narcos-ditadura e, enfim, que impuseram no país ali um terrorismo brutal, principalmente em Medellín, né? Então, é extremamente relevante isso que está acontecendo, mas infelizmente parece que se tornou uma normal, né? Grande parte da esquerda dizendo que não reconhece ali os resultados dos pleitos. E isso tem a ver, para mim, com uma visão de mundo muito estrutural, que é, eles têm uma dificuldade muito grande em dizer que ou melhor, em entender que o mundo não mais compactua com aqueles valores que antes compactuavam. Ali até o começo dos anos 2000, eles parecem não conseguir aceitar que as pessoas querem outro tipo de relação trabalhista, de relação institucional, como a pesquisa no Brasil que nós mostramos aqui essa semana, que as pessoas preferem pagar menos impostos e pagar pelos serviços de forma privada. Eles parecem não conseguir entender ou lidar com essa mudança. Por quê? Porque isso passa justamente por perder o controle das pessoas. E se a esquerda perde o controle das grandes massas, acontece o que a gente está vendo agora na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Eles perdem as eleições.
Pois é, você, Koba, a gente pode analisar a situação da Colômbia, mas daria até para ampliar a reflexão, olhar para essa onda azul, a maneira como a população dos países da América do Sul tem enxergado as forças políticas, dado um voto de confiança para os candidatos de centro-direita, de direita, a esquerda perdendo espaço. Em alguns países, as lideranças de esquerda não sinalizam para uma transição tranquila, como dá a impressão que acontecerá na Colômbia, né?
Pois é, Caniato, essa acusação em relação ao Gustavo Petro tem muitos fundamentos com as quais eu concordo em parte, só não concordo de que está praticando um golpe. Porque a gente viu algo parecido acontecendo aqui no Brasil, uma acusação de golpe, quando o golpe exige uma série de fatores, exige atos, né, de execução de um golpe de Estado. O que o Gustavo Petro está fazendo é desprezível, merece repulsa, repúdio, inclusive da comunidade internacional, inclusive dos vizinhos, inclusive do senhor presidente da República, o presidente Lula, que é aqui alguém que, como um presidente de um país democrático ao lado da Colômbia, deveria se manifestar, inclusive participando aí como observador desse processo de transição que merece acontecer, porque o resultado foi já divulgado pelas autoridades colombianas. Então o resultado da eleição tem que cumprir. Gostando ou não gostando, feliz ou chateado, tem que cumprir. É o que aconteceu lá. Então o Gustavo Petro não pode fazer o que está fazendo, de colocar dúvidas, de inclusive falar que o outro teria ganhado a eleição. Ele faz até essa afirmação de que o oponente teria vencido a eleição. Isso merece todas as críticas e revela um pouco mais de quem é que está no comando da Colômbia. Mas não há, até esse momento, nenhum golpe de Estado, e tomara que não haja. Mas para isso é importante que as autoridades, os vizinhos, a comunidade internacional permaneça vigilante com o que está acontecendo na Colômbia. O alerta está ligado.
Mas é interessante, né? Porque o candidato derrotado reconheceu a derrota, né? Então muitos se questionam por quê. Petro suspende a transição de governo. Dávila, quer só fazer um complemento ao que disse o Koba em relação a estar caracterizado um golpe, ou pelo menos se há elementos que podem ser classificados como uma tentativa de golpe?
É, por enquanto o Koba tem toda a razão, não tem nenhum elemento de golpe, mas um presidente que está no cargo, questiona o resultado das eleições, tem as Forças Armadas, ainda é chefe de Estado, é chefe das Forças Armadas. Bom, aí então o alerta não é só luz amarela, já é luz laranja para vermelha, porque é algo, ele tem o poder. Ao caso aqui no Brasil, não, o Bolsonaro não está fora do poder, já está, né, já não tinha mais poder algum. Não, o Gustavo Petro tem poder. Então, esse alerta, ele é importante. Realmente não há nenhum indício de golpe, mas que tem uma fala questionando legitimidade de eleição num presidente que ainda está no cargo e que controla as Forças Armadas, isto é extremamente perigoso num país excessivamente dividido pela polarização e que nós temos já um presidente legitimamente eleito pelo voto popular.
E é só para fazer justiça aqui, o Caniato, permita, nessa comparação, né, com o que aconteceu aqui no Brasil, a gente não viu em nenhum momento, pelo menos não se tem público, não se tem uma mídia a respeito disso, do ex-presidente Jair Bolsonaro declarar que ele é quem havia ganhado as eleições, diferentemente do que está fazendo o Gustavo Petro, que está falando que o outro é que ganhou. Então tem uma. Isso representa uma distância muito grande dos dois cenários que a gente está comparando.
Pois é, e lá não tem reeleição, né? Você foi presidente uma vez, não pode se candidatar de novo, mesmo que não sendo de maneira consecutiva. Bem, quer fazer algum apontamento, Musa?
Não, acho que abordamos bastante. Isso, a situação da Colômbia, só rapidamente, econômica, ela é bastante complicada em questão de déficit, a criminalidade que eu já comentei, e, enfim, é um problema importante a ser endereçado, mas o Espriedo, ele vem com umas pautas bastante duras com relação à criminalidade, que eu acredito que ela será exportada, assim como de outros países, para as regiões aqui da América Latina.
Daqui a pouco a gente vai ter um break. Agora, Musa, rapidamente, só aproveitando, quando a gente observa e fala em onda azul, muitos candidatos de centro-direita e de direita, conservadores, liberais, vencendo os pleitos em países da América do Sul, principalmente, é preciso considerar processos independentes, ou seja, cada país tem a sua realidade, porque por vezes vocês mencionam a situação da Argentina. Você acha que o sucesso da administração de um presidente em um país da América do Sul estimula o eleitorado de um outro país a vamos fazer igual na Argentina? Ou são casos distintos, cada país tem a sua realidade e as coisas acabaram culminando para a vitória de um candidato de direita ou de centro-direita? Ou você acha que essas histórias se conversam?
se conversam totalmente, fica muito claro. Hoje em dia, principalmente, a comunicação, ela corre de maneira muito rápida, né? Tanto é que a gente viu, quantas vezes nós vimos aqui aquele vídeo lá que o Dávila sempre menciona do Milei falando, afuera, afuera, afuera. Isso é usado por outras pessoas. Quando eu estive, por exemplo, em El Salvador, para entender ali o efeito Bukele e tudo que aconteceu ali, as mudanças sociais em El Salvador, isso foi em 2022. Pouco se falava sobre isso. Agora você vê pessoas em cada um dos países aqui da região e até de maneira local, assim, nos governos de estados ou municípios, falando que se espelha, por exemplo, nas ações que o Bukele vem fazendo em regiões que estão basicamente assoladas pelo crime, seja organizado ou não, mas que estão ali fazendo a população refém daquilo. Então, eu não tenho dúvida que esse discurso ele acaba sendo exportado de maneira positiva, assim quando foi do lado da esquerda. Também aquela comoção por ideias utópicas que a esquerda entregaria o paraíso, quantos compraram? Depois mudou e faz parte de um ciclo. Então, eu acho que não é pura coincidência que grande parte das regiões do mundo estejam tendo essa, o que você chamou de onda azul.
Pois é, olha, plantão esportivo aqui da Jovem Pan, estávamos falando de Colômbia disputando com a Suíça uma vaga nas quartas de final, 15 minutos do segundo tempo da prorrogação 0-0, hein? E a um minuto a Colômbia colocou uma bola no travessão da Suíça. Então a gente segue acompanhando também a Copa do Mundo e o noticiário aqui do Brasil e internacional. Faremos agora um rápido break comercial, a jato, 90 segundos, um minuto e meio, eu conto com você. Fique por aí.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional. Primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob. Universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços. Jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan.
Number one.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
É.
Recebendo a Rede Jovem Pan, muito obrigado pela audiência, pela parceria. Você que sintoniza a Rádio Jovem Pan em todo o território nacional, mais de 100 emissoras espalhadas pelo Brasil. E você sempre bem informado das 18 às 20 horas com o programa Os Pingos nos Is, a notícia e a análise para você. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o fim da guerra na Ucrânia e declarou que o fim do conflito deve acontecer em breve. Você, Luiz Felipe Dávila, quantos anos nós não escutamos posicionamentos parecidos? Será que agora vai?
É difícil, Caniato, é muito difícil, por uma razão muito simples. A melhor analogia para poder resolver a questão da Ucrânia é a Guerra das Coreias. Você tem que ter um armistício, um truce. Você reconhece que você vai perder parte do território, os ucranianos, porque não tem jeito de recuperar todo o território, isso aí não vai estar na mesma negociação. E, ao mesmo tempo, a Rússia está enforcada economicamente. A Rússia está numa situação lamentável, perdendo jovens cada vez mais nessas batalhas infundadas, não consegue ganhar um milímetro mais de território. Então, a Rússia precisa deixar de ser enforcada economicamente por essa guerra. E a Ucrânia precisaria aceitar perda de território temporário, né, que assume. As Coreias nunca chegaram à conclusão de que um aceitaria a fronteira do outro, né? Então, assim, isso. Mas é o único jeito de chegarmos a termo. Então, Caniato, acho isso muito difícil. Agora, que a perda de apoio político de Vladimir Putin na Rússia cresce a cada dia, essa insatisfação, porque tem inflação, tem perda econômica, tem gente morrendo. E não dá mais para esconder que não tem gente morrendo. E a Ucrânia, do mesmo jeito, a Ucrânia está numa situação muito complicada. É um país que vem sofrendo muito. E explicar para o seu povo que nós vamos ter que abrir mão de território em nome da paz, também não é uma missão politicamente fácil.
Pois é, e a Ucrânia, em determinado momento, ali perdeu o apoio de muitos países europeus, né? Que no início injetavam cifras enormes, né, para ajudar a Ucrânia nesse enfrentamento, mas que agora muitos começaram, inclusive, a repensar e a modular esse tipo de ajuda. Eu achei interessante quando o Dávila mencionou os jovens perdidos pela Rússia. Recentemente houve uma mudança legislativa para mudar a classificação de jovem. Então eles subiram a idade dos jovens para 39 anos para conseguir chamar um número maior de pessoas para servirem ao exército.
É igual tirar as pessoas da pobreza no Brasil, né?
É na caneta, exatamente. Isso.
Pegaram a ideia da Dilma.
Koba, como é que você avalia essa situação do conflito no leste europeu? O fator Estados Unidos, que em determinado momento muitos entendiam que Donald Trump conseguiria colocar um ponto final nessa guerra que já ultrapassou, acho que 4 anos, né? Eu me lembro bem, no início desse conflito, eu estava aqui na Jovem Pan, mas há dúvidas em relação à resolução, né? E o quanto o fator Donald Trump será determinante para isso.
Olha, Caniato, o presidente americano, ele fez sua campanha falando, inclusive, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dizendo que se fosse ele o presidente no lugar do seu opositor, não teria havido esses conflitos todos mundo afora, e de que ele em algum momento também estava pronto para resolver os conflitos mundiais todos. Fato é que os anos passaram e ele não conseguiu levar a cabo essa promessa de ser um propagador da paz. A gente viu, inclusive, no conflito com o Irã, ele saindo perdendo, falando mais do que fazendo, do ponto de vista da solução, do ponto de vista da resolução dos problemas. Israel está até agora, por exemplo, em conflito com o Hezbollah lá no Líbano, e o Donald Trump não conseguiu encerrar em definitivo os conflitos mundiais, e não vai ser esse que ele vai conseguir do dia para a noite, ou da noite para o dia, resolver a situação da Ucrânia. Até pelas suas ligações com o Putin, que tem ali, de alguma maneira, os interesses comerciais, econômicos, muito mais relevantes do ponto de vista das potências mundiais com os Estados Unidos do que propriamente a Ucrânia. Fato é que a Ucrânia ficou abandonada pelos seus parceiros de primeira hora, que eram justamente os países da OTAN. O bloco militar bélico não teve condições, não sei se por falta de interesse ou por falta de força mesmo, de dar o apoio necessário ao Zelensky. E agora a Ucrânia já perdeu. A Ucrânia perdeu esse conflito, apesar de muitos crimes de guerra, crimes que E se a gente tivesse organismos internacionais fortes, colocariam o Putin atrás das grades, mas a gente não tem. É tudo uma espécie de ficção jurídica que dá a ele uma condenação que nunca vai ser cumprida pelo Tribunal Penal Internacional. E hoje o que se precisa é achar um caminho viável para acabar o conflito, cedendo o que precisa ceder, como no caso é o território, boa parte do território ucraniano, à Rússia de fato, e de repente até um compromisso aí de não relação com os blocos militares globais, como no caso a OTAN. Aliás, essa é uma das grandes preocupações do Putin, né? De não ter perto do seu quintal alguém que possa invadir a Rússia.
Mas há muitas idas e vindas nessas negociações, né, Bruno Musa? E há também muitas críticas na comunidade internacional à maneira como Volodymyr Zelensky conduziu essas tratativas e negociações. Em muitos momentos ele se expôs e saiu derrotado, principalmente daquela visita a Donald Trump, aquele bate-boca com Donald Trump e J.D. Vance.
Daquele conflito, eu acredito, obviamente, que ele saiu derrotado, mas eu vou fazer o contraponto aqui. Eu não acho tão óbvio que a Ucrânia vai perder assim, não. A máquina de guerra da economia da Rússia, ela está realmente numa situação complicada. São 4 anos e, pelos números que são divulgados, principalmente até os números oficiais, há uma contradição nos números, claro, entre os extras oficiais e o oficial, mas mesmo olhando os oficiais, já mostram, como o Dávila muito bem colocou, uma deterioração da atividade econômica, em que hoje grande parte das receitas que o governo da Rússia tem é de uma maquinária de guerra. Só que você começa a perder esse tipo de ação, ainda mais com a falta de mão de obra. Você citou um caso, por exemplo, de aumentar a idade das pessoas de jovens para atrair pessoas para o exército. Só que eles estão captando pessoas de outros países. Nós vimos relatos importantes de cubanos que foram para lá, de brasileiros, de venezuelanos que foram para lá, e inclusive mais próximos ali da região também, importando de países próximos, pobres ali no entorno, com promessas de que teriam trabalho e quando chegam lá servem ao exército. Então, me parece que eu não sei quem vai terminar vencedor, mas eu não acho mais tão óbvio quanto eu achava um tempo atrás que a Ucrânia perderá isso. Eu acho que ninguém apostava, eu era um deles, que a Ucrânia conseguiria segurar durante tanto tempo. E agora, inclusive, o que nós vemos nos últimos dias e semanas foram várias refinarias da Rússia sendo atacadas pelos militares de Kiev, da Ucrânia, e consequentemente atingindo de frente a indústria da própria Rússia. Então, eu não acho tão óbvio como a maioria tem colocado.
Pois é, mas muitos falam que a região de Donbass está praticamente perdida para os russos. O Dávila quer fazer um complemento nessa discussão, sobretudo em relação a Volodymyr Zelensky, Dávila?
Não, a questão da guerra da Ucrânia não é só uma coisa do entendimento do presidente Donald Trump com o Putin e o Zelensky. Isso envolve dois outros grandes atores que não estão na mesa da negociação e que precisam estar. Primeiro, a Europa. Essa é uma guerra na Europa. A Europa está apavorada com essa guerra. Porque a Polônia pode sentir que é a próxima, as repúblicas bálticas podem ser a próxima a ser atacada pela Rússia. Então, querem uma garantia que não ocorrerá outra atuação militar da Rússia no próximo tempo. Então, a Europa precisa estar nessa mesa de negociação, não adianta. E a Europa precisa estar aí com o chapéu de OTAN. E aí, os Estados Unidos vão entrar nessa aliança com a OTAN, com a Europa, para garantir o pacto feito entre Rússia e Ucrânia? Esse é um ponto fundamental. E o segundo ator que ninguém está tratando aqui, que é fundamental, é a China. A China é que está sustentando a Rússia. Se não fosse a China comprando produtos russos, dando dinheiro para o russo, comprando petróleo russo, não teria dinheiro para a Rússia continuar mantendo a guerra. Então nós temos dois problemas aqui. Onde é que está a Europa? Onde é que está a China? E se Donald Trump vai estar como um dos membros da OTAN para garantir a integridade territorial da Ucrânia no pós-guerra?
Pois é, a gente vai seguir acompanhando naturalmente essas movimentações, essas articulações, principalmente de Donald Trump. Qualquer novidade em relação a essas tratativas sobre a resolução do conflito no leste europeu, nós traremos aqui na programação da Jovem Pan. Vamos voltar ao noticiário aqui do Brasil. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Pedro Uczai, ameaça passar a tratar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como inimigo dos trabalhadores, caso ele não dê andamento à PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Alcolumbre respondeu o parlamentar e disse que não tolera ameaças e que a definição da pauta e da tramitação é prerrogativa da presidência do Senado, que não se submete a ultimatos ou pressões político-eleitorais. Deixa eu começar essa rodada com o Nelson Kobayashi. Koba, de fato, quem é o dono da agenda das casas legislativas é o presidente da respectiva casa, né? Da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Agora, e essa discussão muito próximo do período eleitoral de que Davi Alcolumbre não seria defensor dos trabalhadores simplesmente por não colocar em votação a proposta que prevê o fim da escala 6-1. A justificativa é: precisamos amadurecer a pauta. E aí?
Alguém acredita mesmo, Caniato, que o PT, principalmente, vai comprar uma briga com o Davi Alcolumbre? O cara que acabou de articular de alguma maneira e liderar a votação que rejeitou pela primeira vez o indicado do presidente da República, no caso do presidente Lula, dessa vez ao Supremo Tribunal Federal, a pessoa que tem a caneta da pauta do Congresso Nacional na mão, a pessoa que tem a influência para ser presidente pela segunda vez do Congresso Nacional, está muito fácil o líder do PT dizer que vai tornar o Davi Alcolumbre como inimigo dos trabalhadores, mas não vão fazer isso. Pelo contrário. Eles vão sentar numa mesa de negociação, vão perguntar quais são os interesses políticos do Davi Alcolumbre para negociar os interesses do governo com os interesses do Davi Alcolumbre e isso tudo ser levado adiante como sempre foi. Então, é jogar para a torcida, é falar algo que possa agradar a sua base em algum momento, inclusive os trabalhadores, mas eles não vão comprar nenhuma briga que possa atrapalhar de fato a situação do Davi Alcolumbre, porque dele dependem o governo e a oposição, inclusive. Todos dependem do presidente do Congresso Nacional, que se tornou um grande poderoso. Não só pelo fato de ser presidente do Congresso e ter a pauta na mão, mas pelas indicações partidárias, pela indicação de emendas parlamentares, dos blocos, enfim, e do poderio que se tornou o nosso poder legislativo, o Congresso Nacional, hoje presidido pelo Davi Alcolumbre.
Para além da pauta do fim da escala 6-1, desde a rejeição de Jorge Messias, tem uma rusga, né? O PT estaria machucado. Toda e qualquer oportunidade, congressistas do Partido dos Trabalhadores acabam destilando um veneno contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A ver, vamos aguardar essas articulações. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Mais um break, né? Uma rápida parada. A gente volta em 1 minuto e meio com mais notícia, mais debate. A gente conta com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
O que toca você? Toca aqui.
Jovem Pan.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Música, informação, Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A gente aqui em Os Pingos nos Is, Luiz Felipe Dávila avaliando a insatisfação do PT com a figura de Davi Alcolumbre, principalmente no que tange a PEC, que prevê o fim da escala 6x1. Mesmo não estando felizes com o posicionamento de Davi Alcolumbre, não me parece que o partido entrará em rota de colisão com o chefão do Senado, né, Dávila?
Não vai entrar. Isso aí é aquele chutinho na canela só para fazer número numa eleição. O fato é o seguinte, esse governo apoiou um projeto, só charlatão acredita nessa proposta do governo. Esse é um projeto péssimo para o trabalhador. Vendeu a ilusão de que o trabalhador vai trabalhar menos horas e continuar ganhando a mesma coisa. Aonde? Só no mundo de Nárnia desse governo isso vai acontecer. É um absurdo esse projeto. Todos os estudos, todos os números mostram que vai cair o emprego formal de CLT, vai jogar um monte de gente na informalidade, vai pressionar ainda mais a folha dos estados e municípios, colocando numa situação pior do que já está hoje. Ou seja, eles não conseguiram mostrar um único estudo de que isso é bom para o trabalhador. É um projeto eleitoreiro, sem vergonha. E graças a Deus, o lobby muito bem feito no Senado Federal pelo setor produtivo mostrou os dados e evidências. O que que vai acontecer se esse projeto desastroso for aprovado? Davi Alcolumbre olhou para os dados e evidências, viu o estrago que isso ia fazer na economia, gerando inclusive mais inflação. Porque aumento de salário acontece como de produtividade, não existe esse negócio. Então, assim, é um projeto eleitoreiro, só um charlatão que não consegue aprovar nenhum, mostrar nenhum número para colocar uma proposta dessa. Finalmente, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, olhou para os estudos, para os dados e para as evidências e resolveu transformar esta conversa apenas após a eleição para não ser contaminada pelo processo eleitoral. Mostra que a maturidade do presidente do Senado contrasta com a imaturidade e a irresponsabilidade do presidente da Câmara.
Você, Bruno Musa, o Dávila elencou uma série de malefícios para o setor produtivo caso essa proposta seja aprovada e implementada. Queria que você trouxesse também a sua percepção sobre o papel dos parlamentares, dos congressistas em um ano eleitoral. É preciso deixar de lado aquela pressão de alguns setores e fazer o que precisa ser feito? Um minuto e meio.
Isso não em ano eleitoral. Fazer o que precisa ser feito deveria ser em qualquer momento de um governo responsável que pensa no bem do país, que isso infelizmente não acontece. Mas todos os dados que o Dávila trouxe eu assino embaixo, e tem um dado importante do último estudo da Organização Internacional do Trabalho que eu já trouxe aqui. A produtividade por hora é medida por quanto que um trabalhador produz ali naquela hora de trabalho, em dólar. Nós perdemos para Cuba. O trabalhador cubano é mais produtivo que o brasileiro, só para ter essa perspectiva. Mas de tudo que o Dávila me falou, falou aqui, me chama a atenção um ponto, Dávila, que de fato alguns políticos olharam números. Eu acho que eles pouco olham números, grande parte vai na narrativa apenas do que é mais fácil ser vendido. Então sim, merece um parabéns, pelo menos por enquanto, porque dar parabéns para eles pensando no longo prazo, aí é demais. Né?
Pois é, você, Koba, 35 segundos, mas como parlamentar deve analisar essa situação e não deve sucumbir à pressão eleitoral? 35 segundos.
É muito difícil, né? O parlamentar pensa em voto só. Esse projeto, Caniato, vai gerar três alternativas. Ou o empregador vai repassar o preço, isso vai gerar inflação, tudo vai subir o preço. Ou ele vai demitir, porque ele não vai aguentar, suportar o prejuízo, vai gerar desemprego. Ou ele vai fazer um combinado de que no dia que seria de folga, a pessoa trabalha informalmente. É inflação, desemprego ou informalidade. Só tem essas três alternativas no curto prazo. E no médio e longo prazo, vai sair mais barato a pessoa fechar a indústria dela, ir lá para a China combinar com alguém de fazerem lá e ele se tornar um importador em vez de ser alguém da indústria.
É isso que vai acontecer. Ou no Paraguai, né?
Pois é.
Vamos com o resultado da enquete do dia, pergunta que nós publicamos no nosso YouTube. Vamos colocar na tela para as pessoas que nos acompanham. Você acha que o governo dos Estados Unidos irá adiar a aplicação das tarifas ao Brasil, principalmente depois da participação de Flávio Bolsonaro na audiência que aconteceu no dia de hoje? 64% sim. Trump, não, está errado essa... Isso, não, agora sim, estava editada a resposta, mas 64% disseram sim, Donald Trump deve esperar as eleições para não influenciar o processo eleitoral. Já 36% disseram não, os Estados Unidos não estão preocupados com o Brasil. Quero agradecer, viu, as milhares de pessoas que entraram na nossa enquete, no nosso YouTube, votaram, participaram da nossa discussão. Amanhã, um novo tema, uma nova pergunta para você. Quero agradecer aos nossos comentaristas aqui na geral, de Os Pingos Nos... Temos a geral? Não temos? Tudo bem. O Nelson Kobayashi, o Luiz Felipe Dávila e também o Bruno Musa participaram com a gente aqui de Os Pingos Nos Is. Fiquem agora com o Jornal Jovem Pan e o resumo com as informações mais importantes do dia. Fique sempre na Jovem Pan, jornalismo independente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Economia e exportações.
Brasil e Estados Unidos promovem mais uma rodada de negociações sobre a aplicação de novas tarifas a produtos nacionais. Luana Karen.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho.
Bets e saúde mental.
Meu SUS Digital oferece teleatendimento gratuito para quem enfrenta dificuldade em parar de jogar. Graziele Bezerra.
O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com apoio de médico-psiquiatra quando necessário.
A partir de amanhã, contribuinte pode consultar lote especial de restituição automática do Imposto de Renda.
O pagamento dos valores será feito no dia 15 de julho. Graziela Mendonça.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o Imposto de Renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$ 1.000 a receber.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos continuam em andamento a respeito da aplicação das novas tarifas comerciais.
Os dois países também avançaram nas discussões sobre cooperação no combate ao crime transnacional.
Brasil e Estados Unidos realizaram mais uma rodada de negociações a respeito da aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Trata-se de uma sobretaxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum e não permitiremos jamais que um tema que não diga respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas, né? Não há espaço para discussão de outra natureza que não seja a defesa da soberania e a defesa dos reais interesses do Brasil.
Segundo o ministro Márcio Elias, a reunião foi uma continuidade às conversas iniciadas na semana passada. Os temas foram divididos por áreas e uma das frentes tratou também da cooperação no combate ao crime transnacional.
Há um reconhecimento de que é possível avançarmos nesse ponto. O Ministério da Justiça aqui no Brasil fez um trabalho. Nós já tínhamos apresentado na visita do presidente Lula ao presidente Trump e hoje nós detalhamos um pouco mais esse plano bilateral.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho. Outra reunião entre os dois governos deve acontecer esta semana. Reportagem Luana Karen.
O vício em jogos de azar é prejudicial à saúde mental e financeira dos apostadores.
O aplicativo Meu SUS Digital oferece acompanhamento e tratamento.
Um teste identifica os sinais e por meio do aplicativo é feito o encaminhamento com consultas online com especialistas.
Seduzida pela promessa de dinheiro fácil, a educadora Zélia Fernandes apostou online pela primeira vez em 2024. Com o passar do tempo, os ganhos deram lugar à dívida e à mudança de comportamento. Ela só parou de jogar no início deste ano.
Quando eu perdi um dinheiro no qual que eu precisava muito dele, a conta estava toda zerada, eu tinha perdido tudo e eu falei assim, eu não posso ficar assim.
O quadro de saúde enfrentado pela Zélia tem nome, ludopatia, distúrbio psiquiátrico de quem tem compulsão por jogos de azar. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 1,5 milhão de brasileiros acima de 14 anos apresenta algum sinal deste transtorno. Com a expectativa de atender até 600 pessoas por mês, o aplicativo Meu SUS Digital começou a oferecer teleatendimento gratuito para quem enfrenta esta enfermidade, como explica Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
E a pessoa ela vai saber se ela tem problemas ou não com jogos e apostas. Ela vai primeiro ser acolhida, vai fazer uma marcação de atendimento, vai passar por um acolhimento e depois vai entrar num programa de cuidado.
Para utilizar o serviço, é preciso acessar o aplicativo e realizar um autoteste, com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Nos casos mais graves, o ciclo de cuidados inclui até 13 consultas por vídeo, com duração média de 45 minutos. O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com o apoio de médico psiquiatra quando necessário. Marcelo Quimatti aponta sinais de quando procurar ajuda.
Ela deixa de ter algumas outras atividades, ela começa a comprometer a renda pessoal ou familiar ao longo de um mês. Quando ela começa a perder e ela continua jogando para recuperar o que ela perdeu. Quando uma pessoa ela começa a fazer isso, ela já está com um problema bem instalado.
O Meu SUS Digital pode ser baixado gratuitamente nas lojas Android ou iOS ou acessado na versão web em meususdigital.saude.gov.br. Graziele Bezerra.
e a Polícia Federal realiza operação para investigar operações ilegais em empresas de aposta online, as chamadas bets.
A Operação Véu de Maia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo 87 empresas.
Foram cumpridos 9 mandados de busca em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A Receita Federal abriu consulta à restituição automática do Imposto de Renda.
A partir de amanhã, os contribuintes podem checar se têm direito ao lote especial de restituição automática.
Ele é destinado a contribuintes que não apresentaram declaração e possuem um cronograma próprio.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$ 1.000 a receber. Para receber, é necessário que o CPF esteja regular e vinculado a uma chave Pix. Para saber se tem direito, a consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal a partir desta quarta-feira. Também será possível conferir a declaração simplificada feita pela Receita e incluir informações, se necessário, além de fazer ajustes antes da conclusão do processamento. O órgão orienta que a consulta seja realizada apenas pelos canais oficiais para garantir a segurança das informações. O pagamento vai ser feito no dia 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições.
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para o dia 31 de julho.
Começaram hoje os pagamentos do seguro defeso referentes a períodos de proibição da pesca anteriores a 2026.
No valor de um salário mínimo por mês, o seguro é destinado a quem precisa interromper a atividade durante o defeso para proteger a reprodução dos peixes.
Márcio Luiz Nascimento é pescador em Santa Catarina e ele conta como se prepara para o período de defeso em que a pesca fica proibida.
É, a gente que é pescador, a gente sempre pensa no inverno, né? Que é para nós esse período agora, então a gente tem que se programar, guardar uma moedinha trocada, né? Para se manter sustentável que a família.
Nos períodos de defeso, ou seja, a pausa devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso no valor de um salário mínimo mensal. Nesta terça-feira, começaram os pagamentos referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026. Os valores estão sendo depositados em parcela única para pescadores artesanais que tiveram o direito ao benefício reconhecido e aguardavam a emissão do pagamento. Tem direito os trabalhadores que já solicitaram auxílio dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os pescadores artesanais podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil no endereço empregamaisbrasil.trabalho.gov.br/trabalhador. Quem ainda possui pedidos em análise pode acompanhar o andamento do processo pelos canais oficiais Meu INSS, site e aplicativo e Central 135. Reportagem Gabriela Noronha.
E também sobre o assunto, eu e Mariana Jungmann conversamos mais cedo com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. Vamos ouvir.
Presidente Ana Cristina Silveira, um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar então de seguro defeso? Ele começou a ser pago aí para os pescadores. E aí a minha primeira pergunta é, ele vai ser pago agora para pescadores de todo o país ou isso varia de acordo com cada região, com cada tipo de pesca, por exemplo, se de rio ou de mar?
O seguro defeso pescador artesanal, ele vai ser pago para todo o país, para quem fez o requerimento até outubro de 2025, junto ao INSS. Já foi feita a análise e a gente está pagando entre 7 e 11 de julho de 2026 a 121 mil pessoas, no valor de R$ 721 milhões.
E quem está apto a receber?
todos que fizeram a solicitação dentro do prazo até outubro de 2025, que levaram as documentações necessárias, porque a partir de novembro de 2025, a competência passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a partir daí, será pago pelo Ministério do Trabalho.
Agora, presidente, se o pescador tiver um emprego com carteira assinada, por exemplo, ele pode receber o seguro mesmo assim?
Não. O seguro defeso pescador artesanal, ele é direcionado a profissionais, a pescadores profissionais, que exercem a pesca como única fonte de renda. Ele não pode receber nem benefício assistencial, nem outro benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e pensão por morte de um salário mínimo.
É, eu faço essa pergunta porque a gente lembra que alguns pescadores, às vezes, também trabalham em outras atividades rurais. Mas, então, nesse caso, seguro defeso só para quem tem a pesca como atividade exclusiva.
Isso, quem exerce a pesca de forma profissional, sozinho.